Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Horas, papai. É. O Dr. Clark não vai gostar que eu fique aqui no seu quarto conversando até tão tarde. É. O regulamento desta casa de saúde não permite.
Tem razão, Adib. Vá para o seu quarto. Eu não preciso de mais nada. E se precisar, eu tocarei a campainha chamando a enfermeira.
Boa noite, papai.
Ah, boa noite. Apagar a luz e ver se durmo um pouco. Quem está aí? Quem é você?
Socorro! Enfermeira! Socorro! Quero me matar aqui! Quero me matar!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Tentativa de Morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Qual é a zorra, chefe?
Telefonaram para o departamento comunicando que houve uma tentativa de morte na casa de saúde do Dr. Clark. E vamos para lá averiguarmos as embotanas.
Casa de saúde, Dr. Clark.
É um hospital particular do Gran Finos, que fica no centro de um dos mais bonitos parques da cidade. Pelo que me disseram, esse hospital é o mais sossegado do mundo. Esta noite, porém, teve uma tentativa de assassinato lá, não?
E quem for cabotoar o chefe?
Ninguém morreu, gente. Houve apenas um atentado contra a vida de um dos pacientes.
Eu nunca entendi, chefe, por que chamava os doentes de pacientes. Mas agora acabei entendendo. Um cara, além de ficar numa cama tomando uma pá de injeção e escambau, tomando cada remédio de amargar, e ainda por cima sofre um atentado de morte, tem que ser mesmo muito paciente, né, chefe? Até que a palavra certa é essa mesmo, paciente, é. E bota paciência
nisso. A pessoa avisada é um capitalista chamado Levi Mendes. Mas o golpe falhou. Parece que a nora do homem evitou que o crime se consumasse.
Ah, a família do cara também deu uma de paciente, tá no hospital, né?
Eu não sei o certo, mas... creio que deve haver alguns membros da família acompanhando o doente.
Eu manjo muito, chefe. É o tal negócio de apoio moral, não é? É, mas estamos chegando. Olha ali a tabuleta do hospital, chefe.
Muito bem. Pode ir entrando pelo portão. O prédio da clínica fica além do arvoredo. Eu direi quando deve parar.
Então, Sr. Lewis, sente-se mais tranquilo?
Sim, claro que sou melhor. Foi um abalo muito grande.
É a primeira vez que acontece uma coisa dessas na minha clínica. Vai me desacreditar? Se os jornais começarem a comentar o caso...
Doutor, está chegando o inspetor Sam.
Deixa eu entrar, Amélia. Mas eu vou lhe pedir que não faça muitas perguntas. O Sr. Lewy ainda está sofrendo as consequências do choque.
Não, eu não confio na polícia, não confio em ninguém.
Entre, inspetor. Suponho que o senhor queira conversar primeiro com meu pai.
A senhorita é...
Senhora, eu sou a nora do Sr. Lewy.
Ah, sim, sim.
Faça o favor de entrar.
Boa noite.
Boa noite.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Eu sou o Dr. Clark, inspetor. Aqui está o Sr. Lewy. Como já lhe disse pelo telefone...
Alguém tentou matar-me, inspetor. Eu exijo que a polícia descubra quem foi o agressor. Eu dou-lhe 24 horas
para o senhor. Não se exalte, Sr. Lewy. Seu médico não gostará disso.
Olha, inspetor, aqui na cama. Olhe onde as balas acertaram, veja.
Como se deu o atentado, Sr. Lewy?
Não sei, não sei quem foi. Não reconheci o homem. Mas não há a menor dúvida de que tinha a intenção de liquidar-me. Disparou 2 tiros contra mim. Só por milagre não acertou.
É, eu estou vendo. Uma das balas atingiu a cabeceira da cama.
E a outra está aqui dentro do travesseiro. Essa segunda bala quase atingiu a minha cabeça. Foi Deus que me salvou.
E o senhor disse que era um homem.
Sim, parecia. Era alguém metido num capote cinzento, amontoado até o pescoço. E no rosto tinha uma máscara preta.
Igual a essas de carnaval?
Não, não, não. Era uma meia fina metida na cabeça, de maneira a ocultar completamente as feições. Como se tratava de um tecido fino, ele podia enxergar através das malhas.
E por onde entrou o assaltante?
Pela porta do corredor. Logo depois que a minha nora saiu e eu apaguei a luz, alguém abriu a porta. Havia uma luz do lado de fora, de maneira que eu vi a silhueta do intruso. Tinha um revólver na mão. Disparou o primeiro tiro e eu gritei. Assustado, ele atirou de novo e saiu correndo. Foi então que a minha nora apareceu. A enfermeira veio em seguida.
E que horas eram, mais ou menos?
10 horas. Todo o hospital estava em silêncio.
Um homem com um capote.
Sim.
Dá a entender que o assaltante veio de fora. Poderia ser um estranho ao hospital e ter vindo da rua, não?
Perfeitamente, inspetor. A enfermeira disse que encontrou aberta a porta dos fundos e dá para este corredor.
Sim, senhor. Encontrei a porta aberta dos fundos, sim. O bandido podia ter entrado por ela. Mas eu não compreendo. Eu não posso compreender.
Depois lhe farei algumas perguntas, enfermeira. Eu não quero demorar mais o interrogatório do Sr. Lewy. No seu atual estado de saúde...
Sim, inspetor. Peço-lhe que não fatigue o paciente. O Sr. Lewy sofreu uma operação há 3 dias e está em repouso. Eu ia dar-lhe alta amanhã.
Só mais uma pergunta, Sr. Lewy. Suspeita de algum inimigo?
Não. Não suspeito de ninguém. Nunca dei motivos a ninguém para me querer matar. Eu estou afastado dos negócios, mas mesmo durante as minhas atividades bancárias, eu jamais prejudiquei quem quer que fosse. Fiz a fortuna à custa do meu trabalho, inspetor.
Tem certeza de que não reconheceu o assaltante? Está sendo sincero?
Ah, absolutamente sincero. Por quê? Iria esconder alguma coisa? O que eu quero, o que eu exijo, é que a polícia descubra a identidade do homem que tentou me assassinar. E o mais breve possível.
Aceito um cigarro, inspetor. Eu estou às suas ordens.
Muito obrigado. Doutor Clark, o senhor faz ideia de quem seja esse homem do capote cinzento?
Não faço a mínima ideia, inspetor. Aliás, se as provas não fossem tão evidentes, eu diria que meu amigo Lewy teve um pesadelo.
Não, as duas balas ali estão para comprovar os fatos.
Pois é.
E a nora do senhor Lewy ouviu os tiros. Não foi um pesadelo, evidentemente. Diga-me alguma coisa a respeito do paciente.
O que lhe poderei dizer? O senhor Lewy é milionário, mas está retirado dos negócios. Internou-se em minha casa de saúde na semana passada para se submeter a uma operação de apendicite. Eu e meus auxiliares o operamos e ele reagiu bem. Hoje em dia, esse gênero de intervenção cirúrgica não oferece mais perigo. Foi operado há 3 dias. Eu vou lhe dar alta amanhã.
Apesar do que aconteceu?
Bom, se ele quiser continuar aqui em repouso, será ótimo. Sofreu um grande choque emocional. No entanto, talvez seja melhor que vá para casa e ali acabe de se restabelecer.
Compreendo. Tem medo de que o atentado se repita,
não? Não sei, inspetor. Tudo pode acontecer. E é preciso defender a reputação da minha casa de saúde. Isso pode me arruinar.
Há muito tempo que o senhor é o médico do senhor Levi?
Há 20 anos, inspetor.
20 anos.
Sempre fui o seu médico assistente, desde quando ele era proprietário de duas casas bancárias. Mas esta foi a primeira vez que o senhor Levi se submeteu a uma intervenção cirúrgica. Não penso, porém, que a operação tenha algo a ver com a tentativa de morte.
De acordo. Quem mora no hospital, além do senhor Levi? A família o acompanha, não é verdade?
Sim. Sua esposa e sua nora vieram como acompanhantes. Mas dormem no outro quarto, do outro lado do corredor. O filho do senhor Levi ficou sozinho na casa de Ipanema. Parece-me que o rapaz também é bancário.
E o pessoal da casa de saúde, doutor? Quantos médicos e enfermeiras pernoitam no edifício?
Somos apenas 8. Eu e mais 2 médicos, 3 enfermeiras e 2 enfermeiros. Fora esse pessoal, temos apenas mais 3 pacientes internados. Mas estão na outra ala do prédio onde fica o restaurante.
Na parte de cá temos, portanto...
5 pessoas.
5.
5. Eu, a enfermeira Amélia, o senhor Levi, sua esposa e sua nora. Mais ninguém. Mas o senhor não suspeita?
Ainda não sei o que devo suspeitar, doutor Clark. Pode ser que o assaltante tenha vindo de fora, mas pode ser que não. O senhor...
Eu estava no laboratório quando ocorreu o atentado.
Sei, sei.
Fica no fundo do corredor.
Uhum.
Talvez por isso não tenha ouvido os tiros. Só soube do acontecido quando a Amélia me chamou.
Estava sozinho, doutor Clark?
Sozinho, sozinho. Pouco antes, porém, a senhora Mendes esteve ali me fazendo perguntas sobre o estado de saúde do marido. Seria 15 para as 10. Depois disso, eu fiquei sozinho.
Muito obrigado, doutor. Eu vou conversar agora com a senhora Mendes.
Estou pronto a lhe dar todos os esclarecimentos, inspetor. Mas se me perguntar quem foi que atirou meu marido, eu não saberei responder. Levi não tem nenhum inimigo.
Seu marido é muito rico, não é, senhora Mendes?
É bastante rico. Mas é uma pessoa estimada na sociedade. É benemérito de várias instituições, inclusive desta casa de saúde.
Ah, sim? Nesse caso, sua morte viria prejudicar as finanças do senhor Clark, não?
Pelo contrário. O testamento de meu marido prevê isso. Se ele morrer, metade da herança irá para as mãos do Dr. Clark.
Do Dr. Clark?
Sim, e eu estive pensando nisso. O Dr. Clark tinha motivos para desejar a morte de Levi.
Acredita que tenha sido ele?
Eu não sei. Eu não posso acusar ninguém sem ter provas. É claro que se o Dr. Clark quisesse matar Levi, não iria usar um revólver. Os médicos sabem matar seus pacientes sem violência e sem deixar vestígios. Mas até agora eu não vejo outro suspeito senão ele.
Compreendo. Dr. Clark me disse que a senhora esteve no laboratório pouco antes do atentado.
Sim, sim.
Conversou com o doutor e saiu. Pode me dizer para onde foi?
Posso. Eu não fui diretamente para o meu quarto. Eu fui para o banheiro fazer a toilette da noite. E ainda estava ali quando ouvi os tiros. No primeiro momento eu não acreditei que fossem tiros. Por isso, demorei um pouco a aparecer. Mas quando começou o vozerio...
Por que seu filho não veio também morar na casa de saúde?
Sim, Ernesto preferiu ficar em nossa casa. Trabalha numa grande casa bancária. Deixou-nos aqui porque achou que devíamos ficar ao lado de Levi, assistindo-o durante a sua permanência no hospital. Olha, mas meu filho não tem nada a ver com isso.
Ele não foi avisado da ocorrência? Eu gostaria de conversar com ele.
Ernesto acaba de chegar à casa de saúde, inspetor. Aline telefonou para ele antes do senhor chegar. O senhor o encontrará em nosso quarto.
Este é o meu marido, inspetor. Ernesto Mendes.
Ah, muito prazer. Já lhe contaram o que aconteceu com seu pai?
Agora mesmo, inspetor. Eu não posso compreender. O papai não tem um único inimigo que eu saiba. Não teria sido algum engano?
Não acredito em enganos dessa natureza. O homem atirou para matar.
Bom, mas não acertou nenhum dos tiros. Devia ter uma péssima pontaria.
Onde estava o senhor esta noite por volta das 10 horas?
Em nossa casa, em Ipanema. Nunca poderia esperar que acontecesse uma coisa dessas. Como estava dizendo a Aline, eu deitei-me cedo.
Tenho certeza de que às 10 horas estava em casa, senhor Ernesto. Disseram que o senhor foi visto na rua a essa hora.
Quem lhe disse isso? Ninguém me viu? Ninguém.
Mas confessa que não estava em casa, não é verdade?
Bem, realmente eu só cheguei em casa depois das 11. Estive com os amigos, comemorando um bom negócio. Não quis dizer nada porque a Aline é muito ciumenta.
Então você foi beber outra vez? Eu pensei que já estivesse curado.
Eu não bebi quase nada, querida. Eu juro. A prova é que quando você me telefonou, eu vim correndo. Olha pra mim. Olha pra mim. Tem o cara de quem andou se embriagando? Jurei que não bebia mais e ainda não quebrei o juramento.
Dê-me os nomes e endereços dos seus amigos, senhor Ernesto. Amanhã conversarei com eles.
Pois não, inspetor. Eu vou fazer a lista.
Inspetor, o senhor não pode pensar que Ernesto seria horrível.
E, senhora, simples formalidade, né? Agora, se não for incômodo, quer me contar a sua versão dos acontecimentos?
Pois não. Eram 10 horas quando me despedi de papai no quarto dele e fui para o meu quarto. Mamãe não estava lá.
Já sei. Sua sogra se encontrava no toalete nessa ocasião, né?
Sim, foi isso. Foi o que ela disse. Eu nem cheguei a trocar de roupa. De repente, ouvi dois tiros e os gritos de papai. Voltei a abrir a porta do corredor e vi uma sombra que desaparecia pela porta dos fundos. Parecia um homem com um capote escuro. Só ouvi de costas e muito rapidamente. Claro que nem pensei em persegui-lo. Papai continuava gritando. Entrei no quarto dele.
A porta estava aberta?
Sim, senhor. O assaltante não teve tempo de fechá-la. Papai estava sentado na cama, muito pálido, e o quarto cheirava a pólvora queimada. Pouco depois, aparecia a enfermeira e, mais tarde, o Dr. Clark. Mamãe foi a última a aparecer porque não ouviu os tiros.
É, tudo combina perfeitamente. Uma última pergunta. Quem era o homem do capote escuro?
Não sei. Como posso saber? Não o reconheci. Juro que não sei quem era ele.
Amélia, desejo fazer-lhe algumas perguntas.
Oh, pois não, estou às suas ordens, inspetor. Sabe que foi uma coisa horrível, não é? Porque nunca me aconteceu isto antes. Um paciente entregue à minha guarda.
Você não teve culpa, Amélia. Uma enfermeira não é adivinha. Você não podia imaginar que ocorresse um atentado.
Claro que não, inspetor. Se eu soubesse, eu não teria facilitado.
E você facilitou?
Bem, o meu quarto fica juntinho ao do Sr. Levi e a porta está sempre aberta. Se eu estivesse no quarto, o assaltante teria que passar por ali e eu agarrava. O senhor pode ver a porta do meu quarto ficar ao lado da porta dos fundos.
E onde estava você quando se deu o atentado?
Eu estava no fundo do corredor, lavando alguns instrumentos na pia. Como o senhor deve ter notado, o corredor dá uma volta assim no fundo, formando um L. E de onde eu estava, eu não podia ver a porta do quarto do senhor Levi. Escutei os tiros e os gritos. Larguei tudo, fui ver o que era. E quando cheguei à curva do corredor, o homem do capote estava saindo pela porta dos fundos. Nisso abriu-se a porta em frente e a senhora Aline apareceu correndo e entrou no quarto do sogro. Aí eu resolvi perseguir o assaltante.
Ah, então foi por isso que você demorou a aparecer no quarto?
É, sim, senhor, porque eu aí atravessei o corredor e saí pelos fundos. Mas o quintal é muito escuro, eu não vi sinais do homem. Ainda dei uma volta observando a escuridão, mas não vi passos nem nada. Eu desisti da caçada, não é? E voltei para dentro, reunindo-me a senhora Aline no quarto de Sr. Levi. Logo que me inteirei de tudo, fui ao laboratório e avisei ao Dr. Clark. Foi ele que tomou as primeiras providências, telefonando para o seu departamento, inspetor.
E quanto ao homem do capote? Não faz ideia da sua identidade?
Não, senhor, eu não sei lá. Como lhe disse, eu só vi de costas, não é? Assim, ligeiramente. Mas, para ser franca, eu notei uma coisa. O homem capengava de uma perna. O senhor entendia, seu inspetor?
Uhum.
Parecia que tinha uma perna mais curta do que a outra.
Tem certeza? Isso é importante.
Ah, eu tenho certeza, inspetor. Eu não digo que fosse aleijado, mas parecia que... Eu sei no que o senhor está pensando, inspetor. O senhor Ernesto Mendes cocheia um pouco quando anda. Eu também notei isso.
Rojão? Estou de olho, chefe. Pode chutar que eu agarro.
Tem modos, que é isso, rapaz. Essa aqui é a enfermeira que está entregue, senhor Levi.
É, eu é que não tenho uma sorte dessa. Ninguém me entrega o material dele.
Rojão.
Mancada, chefe. Desculpe. Ah.
De todas as pessoas que interroguei, Amélia é que me foi mais útil.
Ora, obrigada, inspetor. Eu procuro apenas ajudar.
Aqui estamos na porta dos fundos. Ela costuma ficar sempre aberta?
Não fica, não, senhor.
Não?
Está sempre fechada. Só esta noite é que apareceu aberta depois da entrada do assaltante. Eu sei que a porta estava fechada porque a chave eu mesma... Fui eu mesma que fechei a porta, mas o bandido devia ter uma chave.
Quem possui chave desta porta além de você e do Dr. Clark? Todos os médicos e enfermeiras?
Não, senhor. Apenas um enfermeiro, Manuel, que trabalha na outra ala do prédio, e o porteiro, é claro. Ninguém mais tem chave da porta dos fundos. Mas isso não significa nada, porque qualquer pessoa poderia ter feito uma duplicata, não é?
Tem razão, claro.
É.
De quem é a chave que está na fechadura nesse momento?
É minha. Deixei aí como de costume.
Sei.
Mas a porta pode ser aberta por fora tranquilamente, mesmo com a chave na fechadura.
Compreendo. Pensei que teria de excluir um assaltante de fora, mas estou vendo que não. Aparentemente, o homem do capote não veio de dentro da casa de saúde. Acredito mesmo que ele tenha vindo da rua.
Nunca descobrirá coisa alguma. Mas eu não sou tolo. Embora esteja aqui deitado, indefeso, ninguém me assassinará impunemente. Eu mesmo descobrirei aquilo que o inspetor não puder descobrir. Vou fazer as minhas deduções e você verá. Eu, melhor do que ninguém, poderei descobrir o patife que...
Por favor, senhor Levi. A polícia tem a obrigação de proteger a sua vida e descobrir quem tentou matá-lo. Veja se dorme. Agora não há mais perigo. O inspetor colocou um guarda no jardim debaixo da janela. E a enfermeira ficará acordada o resto da noite no seu quarto no corredor. Tomamos todas as providências para que o atentado não se repita.
O inspetor já foi embora?
Neste momento. E os técnicos levaram as balas para a perícia.
Ótimo.
Amanhã saberemos os resultados dos exames balísticos.
Ótimo. Eu não confio na polícia. Eu sozinho chegarei a uma conclusão. Tem que haver um motivo para o meu assassinato. E eu não posso deixar de conhecer esse motivo.
Os motivos principais de um crime são sempre os mesmos. Ódio, vingança, inveja, paixão, interesse, loucura.
Não pode ser ódio, nem inveja, nem vingança. Também não pode ser paixão.
E interesse?
É o mais provável. E nesse caso... Você encabeça a lista dos suspeitos.
Eu?
Sim.
O senhor desconfia de mim?
Não acha que devo desconfiar?
Senhor Levi?
Com a minha morte, esta casa de saúde receberá metade do espólio e minha mulher receberá apenas a outra metade. Ninguém, em juízo perfeito, pode suspeitar de Gilda, de Ernesto ou da esposa dele. Quem resta, portanto, só você, Clark. Você e a sua enfermeira.
Amélia?
Sim.
Coitada. Amélia não teria motivos.
Os mesmos motivos que você. Matar-me em benefício do hospital. Eu sei que você teve muitas oportunidades para me matar antes com esses remédios horríveis que me receitou. Mas só agora...
O senhor não pode estar falando sério, senhor Levi. Se eu tivesse que matá-lo para herdar o seu dinheiro, preferia dar-lhe um pouco de aconitina. É um veneno que mata quase sem deixar vestígios.
Eu sei. Eu sei. E é por isso que eu suspeito de você. Mas vamos supor que seja alguém de fora. Não faço a mínima ideia do motivo. Vingança? Não. Ninguém que eu saiba. Espere, deixe-me pensar. Aquele homem do capote cinzento.
Hã?
Havia qualquer coisa nele que me era familiar. Creio que... Sim. Era a corcunda. Isso mesmo, eu tenho a impressão de que era aleijado. Ai, eu estou cansado. Você não vai me deixar dormir?
É justamente o que eu quero que faça, senhor Levi. Amélia já lhe deu o remédio para a insônia?
Deu, mas eu não tomei. Podia ser veneno. Eu vou dormir sem tomar essas drogas. Quer fazer o favor de apagar a luz?
Pois não. Boa noite, senhor Levi.
Boa noite.
ambiente difícil, hein, doutor?
Sim, muito difícil, Amélia. Mas eu já me acostumei com ele. Faça o que eu lhe recomendei. Não saia do seu quarto, aconteça o que acontecer. Há um guarda armado lá embaixo, do lado de fora da janela, vigiando o fundo do prédio. Não se deite enquanto eu não mandar outra enfermeira substituir. Entendeu?
Sim, senhor. Pode deixar. Comigo aqui, eu duvido que o homem do capote apareça outra vez. Eu duvido. Meu santo é muito forte.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Tentativa de Morte.
Eu tenho um pressentimento. Sinto que alguma coisa está para acontecer. Pelo sim ou pelo não, eu vou tomar as minhas providências. Sim, sim. Qualquer pessoa pensará que eu continuo deitado na cama, debaixo das cobertas. Isso, vamos para trás do armário. Pronto, aqui tá bom. Agora é só esperar que amanheça. Esperava por isso, minha filha. Saí da cama e deixei uma porção de almofadas debaixo das cobertas no meu lugar. O assassino pensou que fosse eu. Vejam, vejam no meio das almofadas, vejam só aqui.
É o cabo de um punhal, é um punhal enterrado nas almofadas.
Não mexa em coisa alguma, Ernesto. Vamos chamar o detetive Jorjão. Onde está a mamãe?
Estou aqui, Aline. Eu também ouvi os gritos.
Mas novamente?
Sim, mamãe, novamente. Olha aquele meio punhal em cima da coberta. Se o papai estivesse deitado ali...
É, mas eu o enganei. Eu sabia que ele voltaria, eu sabia!
O que há? O que, que há? Que zorra é essa aí?
O meu marido foi atacado outra vez. Não adiantou nada ter chamado a polícia. Quase que Levi morria a dois passos do senhor.
Peraí, madama, peraí. Foi muito azar. Eu recebi ordem do chefe para ficar no jardim, debaixo da janela desse quarto. Ninguém entrou pela porta dos fundos. Portanto, por conseguinte e tudo mais, o assaltante foi gente de dentro da casa de saúde, sacou?
É, era o mesmo homem do capote cinzento. Só que desta vez não trazia máscara. Trazia um lenço no rosto que lhe deixava à mostra apenas os olhos. E um chapéu desabado, largo. O mesmo chapéu que usou antes. Era o mesmo homem, entenderam? A polícia tem que prendê-lo.
Eu estou gostando do papo. A enfermeira ficou encarregada de vigiar a porta do corredor. Onde é que ela está?
Não sabemos. Ninguém a viu. A Amélia desapareceu.
Jorjão, aconteceu alguma coisa?
Onde é que você estava socada, mulher? Pela segunda vez tentaram empacotar o seu Levi. O pinto do capote voltou a agir.
Ah, mas então...
É.
Então foi ele. Ah, aí vem o Dr. Clark. Vamos esclarecer tudo agora mesmo.
O que aconteceu? Não me digam que o assassino voltou.
É isso aí, doutor. E deu duas punhaladas num travesseiro pensando que fosse o seu Levi. Se o coroa não tivesse a ideia de sair da cama, a essas horas já tinha virado presunto.
Mas como foi possível? Amélia, eu não lhe recomendei que não saísse daqui.
Doutora, aquele seu telefonema...
Meu telefonema?
Sim, alguém me telefonou dizendo que era o senhor e me chamou à sala de operações. Eu tentei falar, mas desligaram. Subi à sala de operações, mas o senhor não estava lá. Não havia ninguém lá.
Claro, eu não saí do meu quarto na outra ala do hospital.
Mas então não foi o senhor quem me telefonou?
Ô, Amélia, como era a voz do homem? Isso é muito importante, hein? Parecia-se realmente com a minha voz?
Bem, não era muito parecida, não. Era mais fina e um pouco abafada. Parecia vir de muito longe.
Uma voz disfarçada tá na cara. O pinta do capote afastou a enfermeira do corredor para poder pintar na área.
Sim, mas errou novamente. Não é assim que ele me vencerá.
Peraí, Dr. Clark. Quem mais sabia que a Amélia estava aqui no corredor?
Praticamente todos sabiam. Não fiz segredo disso. Combinei tudo com o inspetor Santos, pois prevíamos que o assassino voltasse. Até o próprio Sr. Levi esperava por ele.
Sim, sim, Clark. Mas o homem do capote cinzento não terá outra oportunidade, não. Logo mais à tarde eu vou voltar para minha casa, porque eu não fico mais aqui.
Bom, é o conselho que lhe dou. O senhor não precisa mais ficar internado. Logo que for embora, acabarão todas as preocupações.
O que foi, Amélia? Por que você está com essa cara? Está pensando em alguma coisa?
Nada, seu Jorjão. Não estou pensando em nada.
Os peritos levaram um punhal, mas não acredito que tenha impressões digitais. É uma arma comum que pode ser comprada em qualquer loja de ferramentas.
Uma pena, eu pensei que o punhal pertencesse à casa de saúde.
Nós aqui não usamos punhais, Sr. Ernesto. Os médicos usam bisturi.
O que também não deixa de ser uma arma.
Mas então, Sr. Ernesto, o senhor estava deitado em companhia de sua esposa quando ouviu os gritos?
Sim, inspetor. Estávamos dormindo. Os gritos de papai nos acordaram. A Aline acordou primeiro e me chamou. Levantamos e saímos para o corredor. Creio que fomos os primeiros a aparecer.
Onde estava a senhora Mendes?
Deitada em meu novo quarto. Com a chegada de meu filho, cedi ele meu antigo quarto. Ernesto ficou ali com a Aline e eu fui para outro aposento. Também estava dormindo quando ouvi os gritos e passos no corredor. Eu acorri logo depois de Ernesto e Aline. E fiquei muito admirada de não encontrar a enfermeira.
A enfermeira foi afastada por um telefonema dado de dentro do hospital. Todos os quartos têm telefone. Qualquer pessoa aqui dentro poderia ter imitado a voz do Dr. Clark, afastando a merda de seu posto.
É, inspetor, não adianta nada interrogar pessoas inocentes. O senhor deve fazer é identificar o homem do capote.
Bom, se o senhor me ajudar, procurarei identificá-lo de outra maneira. Lembra-se de algum detalhe na aparência do assaltante?
Talvez. O homem do capote cinza é corcunda.
Como? Corcunda?
É, ou então coxa. Inclina-se para a frente ao caminhar. E desta vez não usou nenhum pé de meia no rosto, usou um lenço branco. Mas nada disso ajuda muito, eu sei. No entanto, que achas se eu lhe revelar a altura do assaltante?
O senhor sabe que altura ele tinha? Era alto?
Era mais baixo do que o senhor, ou o Dr. Clark. E mais alto do que eu, Aline. Devia medir 1,65m, mais ou menos. Tinha exatamente a estatura do detetive que o senhor deixou aqui para me proteger.
Chefe, o que o senhor vai fazer, hein?
Eu não tenho mais nada a fazer no hospital, Jorjão. Só me resta esperar pelo resultado dos exames periciais. Vou embora para casa.
E eu, chefe?
Você fica dentro do quarto do senhor Levi. E não preciso lhe dizer que não deve dormir, hein?
Ah, chefe, num quarto com coroa, tendo bem ao lado o quarto daquela enfermeira...
É isso, rapaz.
Ah, eu só dou azar. Enfim, deixa comigo, chefe. Dessa vez não vou dar mancada.
Bom dia, Jorjão.
Bom dia.
Ô, oh, tá mal educado agora também?
Desculpe, chefe, dormi mal.
Tão cedo no departamento?
É, isso aí, chefe. O Norberto me rendeu agora de manhã na casa de saúde. Eu vim esperar que o senhor chegasse, né?
É, aqui temos o primeiro laudo da perícia sobre as balas encravadas na cama do senhor Levy.
Alguma coisa importante, chefe?
Nada, nada. Revólver calibre 32, balas de aço. Isso só teria valor se encontrássemos a arma. E pelo que me disse o Dr. Clark, nenhum dos médicos ou enfermeiros do hospital possui armas de fogo. Mas é claro que
Se eles tivessem um revólver sem licença, não iriam me dizer, né?
Ô, chefe, o senhor não suspeita de quem seja o pinta do capote?
Não, Jojão, não. Para lhe falar com franqueza, nem sei se ele é um homem.
É?
É, pode ser uma mulher.
Vejo que acabou de chegar para o senhor. Uma carta.
Deixa eu ver.
A telefonista disse que um garoto deixou a carta na portaria e deu nos calos. É uma carta anônima, chefe.
Tem razão. Vamos abri-la.
Aí. Tá vendo? Tudo com letra de jornal recortada e colada. Não tem assinatura.
Claro. Onde já se viu carta anônima com assinatura, Jorjão?
Renan, parece que dei mancada, né, chefe?
Parece, né?
É.
Doutor Clark tem um capote cinzento. Teve o motivo e a oportunidade.
Carta de dedo duro ainda por cima. Mas a gente nem pensamos, Dr. Clark, né, chefe?
Nós não pensamos. Mas você podia pensar em fazer um cursinho Mobral, né, Jorge?
O quê, chefe?
E ajudar um bocado você. Visto o paletó e vamos sair.
Nego que tenho um capote cinzento. Não disse antes com medo de me comprometer. Mas dou-lhe a minha palavra de honra de que há 3 dias não visto aquele capote.
Onde está ele, doutor? Eu gostaria de examiná-lo.
Venha comigo. O armário onde guardo o chapéu, o capote e o guarda-chuva fica no vestíbulo do laboratório. Eu lhe mostro.
Da primeira vez que o homem do capote atacou o senhor Levi, o senhor estava no laboratório, não?
Sim, sim. A senhora Mendes estava conversando comigo um momento e depois saiu. Eu continuei no laboratório. Foi alguns momentos depois que o assaltante apareceu na porta dos fundos.
É este o vestíbulo?
Uhum.
E ali fica o laboratório, não é?
Exatamente. É, aqui está o armário. Como vê, permanece aberto. Eis o meu capote, o chapéu e o guarda-chuva.
Posso jurar que foi esse capote. Vejamos se tem alguma coisa nos bolsos.
Ah, encontrou alguma coisa?
Um revólver.
Hã?
Um belo revólver calibre 32.
Meu Deus! Como é que esse revólver foi parar aí?
Eu juro, inspetor. Foram apenas 2 tiros. Aqui está outra coisa interessante no outro bolso do capote.
Hã?
Uma máscara feita com uma meia preta.
Não é possível. Isso parece até um pesadelo.
Espera. Há qualquer coisa errada com esta máscara.
O que, inspetor?
Esta máscara não poderia ter sido usada. Foi feita com um cano de meia com defeito nas malhas. Reparem.
Sim.
Estas 2 malhas estão presas, uma à outra.
Uhum.
Se tentassem colocar a meia na cabeça, romperiam o tecido.
O que isso quer dizer?
Quer dizer que esta é uma prova falsa destinada apenas a comprometer. Não foi esta máscara que o assaltante usou da primeira vez.
Acertou. Eu encontrei a máscara de meia.
Onde estava, Jorjão? Algum canteiro do jardim?
Dentro de uma lata de lixo, perto da entrada dos fundos, chefe.
Está vendo, Dr. Clark?
Cada vez compreendo menos. Existem, então, 2 máscaras.
Sim, Dr. Clark. Mas apenas uma delas é a verdadeira. A outra foi feita especialmente para comprometê-lo. Também recebi no meu departamento uma carta anônima que o compromete. Isto me leva a crer que existe, nesta casa, alguém muito interessado em pôr as culpas em cima do senhor. Não imagina quem seja essa pessoa?
Sim, inspetor. Imagino. Mas só lhe direi depois de ter certeza.
Posso entrar, Sr. Levi?
Entre, inspetor. E então... Já descobriu quem foi?
Estamos caminhando, né? Pelo menos já encontrei a arma e o capote que o assaltante usou da primeira vez em que o agrediu.
Não diga, inspetor, mas isso é ótimo. Se o senhor identificar o dono do capote, terá o culpado.
A coisa não é assim tão simples, minha senhora.
Não.
Veja, Sr. Levi. Reconhece esse capote?
Sim, sim. É esse mesmo, não há a menor dúvida.
E esse chapéu?
Também é o mesmo. Um chapéu largo e desabado, como lhe disse.
Esse chapéu também pertence ao Dr. Clark. Agora vejamos a altura do assaltante. Eu vou vestir o capote, hein? Assim, olha aqui. E então?
Não. O homem era mais baixo do que o senhor. No corpo dele, o capote chegava até o chão. Não se via nenhum pedaço da barra das calças.
Nesse caso, temos duas explicações para o fenômeno. Ou o homem era mais baixo do que eu, ou estava encolhido para esconder os tornozelos. E por que iria esconder os tornozelos?
Já sei, inspetor. O homem não usava calças compridas, não, inspetor. Escondia as pernas, porque era uma mulher.
Posso ver a carta anônima que o senhor recebeu, inspetor? Eu tenho interesse em descobrir.
Aqui está, Dr. Clark. Como vê, foi feito um pedaço de jornais.
É. E eu conheço este jornal. O papel e a letra. Repare, o meu nome, Clark, não foi feito de várias letras, e sim de uma só palavra. Inclusive com maiúsculo. Já sei de onde foram retiradas as letras da carta anônima. Venha comigo, inspetor.
Onde está me levando?
Aqui ao lado, ao nosso arquivo. Esta carta anônima foi feita com pedaços do boletim médico anual. Temos diversos números arquivados. Vamos ver se não falta algum. Aqui estão eles. Veja. Falta justamente o número desse ano. Foi retirado do arquivo.
De verdade. Se nós encontrássemos os restos do jornal, talvez não seja difícil procurando bem. Sim, Dr. Clark, desconfie de que já sei quem foi que mandou esta carta anônima. Se meu palpite não falhar, é aqui que deve ter sido feita a carta anônima. Pelo menos já estou vendo cola e tesouro em cima daquela mesinha. Vamos ver nesta gaveta aqui. Assim. Ah, não. Nada. Aqui está o jornal. Exatamente. Boletim médico anual. E logo na primeira página, se vê uma porção de buracos. Foi daqui que retiraram as letras para compor a carta anônima. É isso aí. Foi exatamente aqui.
Inspetor?
Aham.
O senhor está procurando alguma coisa no meu quarto?
Estava, Amélia. E acabei de encontrar.
Então descobriu...
Descobri tudo. Você não pode negar.
Sim. Fui eu. Fui eu quem pôs a máscara de meia e o revólver no bolso do capote do Dr. Clark. Fui eu que lhe mandou aquela carta anônima. Eu confesso, inspetor. Fui eu.
Saiu agora mesmo.
Por que me chamou, Sr. Levy? A Amélia não está...
Sua enfermeira deixou-me esta droga para tomar. Mas é claro que eu não bebo. Deve estar cheia de veneno.
Ah, tolice. É apenas um xarope. Vou adicionar algumas gotas de calmante. O senhor deve beber a poção antes de sair do hospital.
O que é que você está fazendo, Clark? Não ponha veneno no copo.
Ah, não seja desconfiado, Sr. Levy. Tome o remédio que a Amélia lhe preparou.
Não, mostre-me esse vidrinho. De onde você retirou o calmante? O inspetor gostaria de mandar-lhe analisá-lo. Tem certeza de que é um calmante ou não será aconitina?
Aconitina?
Sim.
Está maluco?
Aconitina, sim, Clark. O tal veneno que mata sem deixar vestígios. Seria a sua última tentativa, não é verdade? Você acabou de pôr veneno no remédio que a Amélia me deu para que depois da minha morte as culpas fossem impostas em cima da enfermeira. Percebo. Claro que eu estou percebendo o golpe, mas agora acabou-se. Eu só estava à espera de comprovar as minhas suspeitas. Agora eu tenho certeza que você é o criminoso.
Como pode ter certeza, doutor Levy? Tome o remédio, vamos.
Descobri tudo, cara, e posso provar. Você quer me matar para receber a metade da herança. Precisou surdamente de dinheiro, não é, Clark? Eu imagino. Por isso, planejou matar-me, aproveitando a minha estada aqui na casa de saúde. Mas não podia assassinar-me na mesa de operação, nem utilizando recursos médicos, porque neste caso seria o primeiro suspeito. Resolveu matar-me pondo a culpa num assaltante imaginário. Na primeira vez, depois que a minha mulher o deixou sozinho lá no laboratório, vestiu seu capote, pôs uma máscara de meia e, dando volta ao prédio, entrou pela porta dos fundos com a sua chave. Disparou-lhe dois tiros, Clark, mas errou. E voltou correndo ao laboratório. Confere.
O senhor tem muita imaginação, senhor Levy.
Você pode alegar que é mais alto do que o meu agressor. Mas eu lhe direi como procedeu. Para diminuir de estatura e ao mesmo tempo esconder a barra das calças brancas no seu uniforme de médico, você caminhou com as pernas dobradas, dando a ilusão de que era coxo.
Conseguiu resposta para tudo, hein?
Sim.
Mais uma razão para beber esse remédio. Vamos, beba!
Não,
vamos, beba!
Não!
Bebo, lhe meterei a força pela garganta!
Momento, doutor Clark! Momento!
Eu estou vendo se o meu paciente...
Largue esse copo! Está preso em nome da lei.
Chegou a tempo, inspetor. Também já sabem. Agora ele queria que eu bebesse um copo cheio de aconitina.
Ridículo! Não há nada neste copo. Não acredito que a Amélia...
O enfermeiro acabou de confessar tudo, doutor Clark. Ela reconheceu a sua voz quando o senhor lhe telefonou, afastando-a do corredor. Mas teve tempo de contradizê-la. Então, convicta de sua culpa, decidiu mandar uma carta anônima para a polícia e semear de provas o seu caminho para que eu pudesse acusá-la. Foi a Amélia que encontrou seu revólver escondido num tufo de árvores do jardim e o colocou no bolso do seu capote. Mas como não pôde encontrar a máscara de meia, forjou uma outra, parecida, para comprometê-lo ainda mais. Ela sabia que era o senhor o culpado, mas não podia provar.
É uma pena, sabe? Eu tinha planejado tudo tão bem. Mas a coisa não saiu tão perfeita como eu esperava. Até o senhor Levy conseguiu descobrir tudo. Paciência. Só me resta erguer um brinde à vitória da justiça.
Ah, meu Deus! Ele tomou um copo de aconitina.
Não se impressione, Amélia. Eu conheço um antídoto para a aconitina. Vamos levá-lo para o laboratório e dar-lhe uma boa dose de tanino. Em pouco tempo estará pronto para pegar alguns anos de cadeia.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Tentativa de Morte. No espetáculo de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Ilka Maria Aline, Navarro de Andrade foi o Levy, Carlos Leão, Dr. Clark, Amélia Ferreira, Amélia, Célia de Castro, Senhora Mendes, Laio Júnior, o Ernesto, José Valuzzi, Jorjão, Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Santos, contra-regra Jorge Moreira, locutor Aurélio de Andrade, controle de som Valdomiro Santos, sonoplastia José Marques, ensaio e direção de rádio teatro José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.